em nome da lei.
Olá, o Em Nome da Lei está de volta no novo formato adaptado ao estado de emergência que estamos a viver. O programa terá menos tempo, mas acontecerá todos os dias desta semana para podermos responder às muitas perguntas que os nossos ouvintes, leitores e seguidores nos têm feito chegar através das várias plataformas em que a Rádio Renascença está presente. Todos os dias vamos contar com a participação de um advogado ou de um jurista especializado. Hoje temos connosco Luís Gonçalves da Silva, professor na Faculdade de Direito de Lisboa e consultor da Abreu Advogados. Começo por uma pergunta que nos estão a colocar muito, Luís. Se um casal com um filho pequeno e estiverem ambos em regime de teletrabalho, um deles pode abdicar do trabalho para dar atenção à criança e beneficiar do apoio especial?
A resposta é não. De facto, a lei permite que um pai que não esteja em teletrabalho possa usar desse apoio social no caso de estar em teletrabalho. Um dos progenitores entende que está em condições de realizar a assistência ao seu filho, naturalmente transferindo em boa parte muito do tempo e da disponibilidade a que está adstrito para a empresa, porque em muitos casos é materialmente inconciliável estar em teletrabalho e tomar conta de 2 ou de 3 crianças.
Uhum. Passo agora para a pergunta de Manuel Campos, que é de Ovar, mas trabalha noutro concelho. Diz ele que por causa do cordão sanitário não pode ir trabalhar. Pergunta quem lhe paga o salário e que ajudas pode ter. Luís Gonçalves da Silva, pergunto-lhe, está a ver bem o problema o Manuel Campos, residente na zona onde foi declarada a calamidade pública?
Eu creio que não. A resolução do Conselho de Ministros relativamente ao OVAR não impede, aliás tem mesmo nomeadamente, não impede a entrada e a saída para pessoas que trabalhem no Conselho ou fora dele. E portanto creio que a situação que é agora relatada claramente se subsume na que acabei de referir e portanto não creio que sequer ele possa ter justificação para não ir trabalhar. E, portanto, por meio de razão, não terá também qualquer apoio social.
Uhum, muito bem, parece claro. A questão das férias, do gozo de férias compulsivo, várias pessoas nos têm colocado esta questão. A Mónica, que trabalha numa clínica dentária, diz que trabalhou até ao dia 17 e que o patrão lhe quis impor o gozo de férias. Ela pergunta se pode a entidade patronal obrigar os empregados a tirar férias nesta altura. Também a Marlene, que é trabalhadora numa fábrica que importa 90% de matéria-prima de Itália e agora não pode laborar, portanto tem matéria-prima. O patrão quer que os trabalhadores gozem agora férias e trabalhem depois em agosto. Faça a lei, isto é possível?
Não. Creio que esta é uma das situações que justificaria uma intervenção específica por parte do legislador. Enquanto não a temos, o regime é o seguinte. As férias são marcadas por acordo entre o trabalhador e o empregador. Não havendo acordo, o empregador pode impô-las num conjunto de situações, mas traços gerais no período de 1 de maio a 31 de outubro.
Uhum. Portanto, ora, nem nestas circunstâncias especiais que estamos a viver, isso é possível?
Não, não é possível. Enfim, não estou naturalmente a referir-me ao caso de haver convenções coletivas, isso será uma situação diferente, mas não, não é possível. E, aliás, há mais um outro ponto particularmente importante. É que, e por isso eu dizia que justificaria uma intervenção do legislador, é que o gozo de férias, mesmo para quem tem as férias ou tinha as férias marcadas para este período, eu creio que estamos perante uma situação que poderá justificar a suspensão do período de férias. Porquê? As férias visam a recuperação física, psíquica, entre outros objetivos, do trabalhador. Mas não apenas egoisticamente pensando no trabalhador, é também pensando no empregador. O trabalhador vindo depois de algum descanso, enfim, de ter alguma autodisponibilidade ou recuperando em bom rigor um espaço de autodisponibilidade, fazendo naturalmente o que entender durante as férias, há algumas restrições, mas em regra fazendo naturalmente o que entender durante as férias, tem condições para realizar uma prestação mais adequada, mais motivada, mais eficiente, mais eficaz. Ora, o que é que aqui acontece? Alguém que neste momento iniciasse as suas férias não pode sequer sair de sua casa.
Uhum.
E, portanto, parece parece-me que dificilmente se harmoniza a finalidade das séries com a situação presente. E, portanto, reitero, como conforme comecei, julgo que era uma das áreas em que justificaria que o legislador nos dissesse algo em nome da certeza e da segurança jurídica.
E que neste momento não está dito.
Neste momento não está dito. Houve uma primeira intervenção sobre as séries relativamente ao layoff, que passado 2 dias foi revogada essa nota.
Passo agora para uma outra questão. Ana Guimarães é uma empresária que quer saber que direitos tem para poder ficar em casa com a filha. Vamos ouvir a pergunta da Ana Guimarães.
Muito boa tarde a todos. Eu tinha uma questão para vos fazer e, se possível, me ajudarem. Eu tenho uma empresa, uma sociedade por cotas, da qual eu sou sócia gerente. E porque tenho uma filha menor, uma filha com 6 anos, fui aconselhada pelo meu contabilista a apresentar a declaração de trabalhador por conta de outrem, esperando ter apoio da parte do Estado, porque tenho que estar em casa com a minha filha. Há incerteza, segundo o meu contabilista, há incerteza de que este estatuto de trabalhador por conta de outrem seja equiparado ou me dê a mim direitos enquanto sócia gerente da empresa. Lanço aqui esta dúvida na esperança realmente de obter uma ajuda de alguma forma. Obrigada.
Luís Gonçalves da Silva, pode Ana Guimarães, empresária, beneficiar aqui do estatuto de trabalhador por conta de outrem?
Bem, tratando-se de uma sócia-gerente e estando a descontar para a Segurança Social enquanto trabalhadora dependente, apesar das medidas não referirem expressamente, eu diria que há bons argumentos, pelo menos para tentar, junto à Segurança Social, convencê-los do acerto e da justeza da decisão. De qualquer maneira, chama a atenção apenas num ponto que me parece importante, que é, tem-se por vezes comentado e até criticado porque é que os trabalhadores independentes não estão tão protegidos, neste caso nem na autoridade independente, nem mesmo uma empresária, não estão tão protegidos como os trabalhadores contra o outro. Enfim, é preciso ver que há muitas situações de trabalhadores independentes num quadro de fragilidade económica, mas também há muitos em que não estão. Uhum. Há muitos trabalhadores independentes com atividades, felizmente, com atividades economicamente robustas, bem apoiadas financeiramente. E, portanto, nós não podemos partir para uma assimilação, aliás, como acontece com os trabalhadores por conta de outra, não podemos partir para uma assimilação que é indevida, que é os trabalhadores independentes, são todos falsos independentes porque estão a ser sujeitos a recibos verdes que não correspondem à realidade e, portanto, careciam de uma proteção igual. Isso é um erro de raciocínio. Uhum. Portanto, convém ter isso presente.
De qualquer forma, o conselho que dá a Ana Guimarães é que tente essa possibilidade.
Faça o requerimento junto à Segurança Social, explicando a situação e já agora, primeiro percebendo junto do contabilista, mas julgo que sim, que estará a fazer descontos enquanto trabalhadora ou na qualidade, ou como se tivesse a qualidade de trabalhadora dependente.
Uhum. Muito bem, vamos ver agora o caso de Paula Cunha. Ela trabalha no IPO, é hipertensa, pertence portanto a um grupo de risco. Pergunta se pode ficar em casa ou se tem de ir trabalhar.
Bem, eu diria que essa questão é uma questão bastante interessante, não só pelas recomendações e especiais proteções que têm sido publicamente divulgadas, mas pelo depois a parte seguinte da história, é que não há previsões expressas dessas mesmas proteções em termos de apoio de segurança social. E, portanto, aquilo que diria é que conviria que esta senhora consultasse o médico, pedindo uma declaração da autoridade pública, autoridade de saúde, relativamente ao impedimento da realização da prestação. Enfim, ele, melhor do que todos nós, analisará se há um risco efetivo e que dimensão tem esse risco, desde logo pelo tipo de atividade, tipo de deslocação, pela doença em concreto, e depois poderá ou não definir e decidir se a trabalhadora está incapaz para a realização da atividade.
Muito bem, Luís Gonçalves da Silva, muito obrigada pelos esclarecimentos que hoje aqui trouxe. Temos muito mais perguntas, não temos tempo para lhes dar resposta, mas daremos seguramente amanhã, não perca à mesma hora, às 16 horas e com repetição às 22h30. Tiramos todas as suas dúvidas sobre o regime legal que estamos a viver no estado de emergência. Sónia, conto contigo e se tiveres também dúvidas, cá estaremos para tentar responder.
Em nome da lei.